guest. Esse é o Playando Podcast, sejam muito bem-vindos, players. Eu sou o Caio Fraga e hoje temos um episódio muito especial de abertura para o nosso podcast. Projeto que está sendo feito com muito carinho, esmeros aí pelos participantes do programa, que são apaixonados por gamers, assim como eu. Falaremos hoje majoritariamente de PlayStation, mas tendo um pouco, de repente, uma abertura para outros consoles de outras empresas, talvez sim, talvez não, dependendo da opinião dos nossos participantes. E o tema inicial do nosso podcast vai ser sobre o ato de playar videogames, o que nos motiva a jogar, o que nos inspira, nossas preferências pessoais. Eu acho que é um tema introdutório aí muito bom para a gente bater um papo e apresentar os participantes do podcast também. Hoje eu estou aqui acompanhando de dois amigos incríveis, amigos aí desde a minha infância que estão aí preparados para esse projeto. Primeiro, é nosso amigo Vitor Vini Vitão.
Vitão na área. E aí, galera, vamos começar esse podcast com, acredito eu, que vamos tentar passar o melhor do que a gente teve na nossa vida de experiência em jogos, principalmente agora em relação à Sony, né? Que é o nosso foco, da PlayStation.
Matheus Sadu, seja bem-vindo, Matheus.
Boa noite a todos, meus queridos, a vocês ouvintes. Espero que vocês gostem desse podcast inicial. Está sendo feito com muito carinho, muita dedicação e por excelentes profissionais. Críticas não serão aceitas.
Então, beleza, galera. Nosso papo começa agora. Ótimo ter vocês aqui. Vamos começar com algumas perguntas para conhecer melhor a relação de vocês com os games em geral. Primeiro, quais consoles, Matheus, quais consoles fizeram parte da sua vida? Qual é o seu favorito até hoje?
Então, vamos lá. Quais fizeram parte? Começando no Super Nintendo, mas eu quase não tenho memória nenhuma. Eu não lembro direito o que eu jogava. Eu logo me desfiz. Na verdade, meu pai se desfez, então a gente foi pro PS1. Aí, para mim, começou, realmente, no PS1.
Já é do time, já desde quando era criança, né?
É, eu não me lembro de nada do Super Nintendo direito, infelizmente. Mas eu trocava de vez em quando o PlayStation 1 com meu primo pra eu jogar o Super Nintendo. Mas enfim, jogava um bocadinho. O Ronaldinho Soccer, aquelas paradas, Top Gear e tal. Bem de vez em quando, só quando eu trocava o videogame no final de semana. Inclusive meu pai ficava puto, porque ele falava: não acredito que você trocou um PS1 pra jogar um Super Nintendo com seu primo. É, então tem essa parada ainda, ele tava certo, só que eu não sabia. Enfim, PS1, PS2... Depois eu fui pro X360, peguei também um PS3, aí depois PS4, teimoso, fui pro lixo do Xbox One, horrível.
Que isso, cara, Xbox é bom também, cara.
E depois PS5, foi isso. Ah, não, cheguei a ter o Série X também, cheguei a ter todos,
cara. Teve o Nintendo todos. Também, que eu lembro que tu teve o Nintendo, o 3DS.
Eu tive também, né, eu tive o 3DS e comprei o Switch. Também comprei um Switch 3DS. O 3DS eu joguei bastante.
Não passou pelo Game Boy Color, não?
Verdade, cara. É porque eu esqueço dos handheld, velho. Esqueço, mas Game Boy... Nossa, me deu muita alegria.
Quando eu olhei, eu falei, pô, Pokémon?
É, velho.
Ah, não, cadê? Pokémon não... Aí não tem como, né, cara?
Game Boy Color, joguei muito no 3DS também.
Sim, sim.
Cara, quase todos até hoje, velho. Praticamente todos. A verdade é essa. Só não tive, tipo, aqueles mais difíceis de ter acesso, pelo menos pra gente aqui, né? Eu acho difícil o cara ter acesso a um Dreamcast.
Ah, sim, sim, sim.
Tá ligado? Um GameCube é um pouquinho difícil também.
Desses consoles aí, qual que você lembra que você teve mais identificação? Qual que você curtiu mais?
Cara, então, essa pergunta é meio difícil.
Se pudesse escolher um assim, pensa em um de primeiro, que quem te vem
rápido,
na...
De rápido, eu falaria o PS2, mas eu tenho que mudar um pouco a resposta. Porque o PS2 é aquela melhor experiência que eu tive de single player. Quando a gente começou ali, pô, você junto comigo, então, na Xbox Live, com o Xbox 360.
É, não tem como...
Puta videogame também.
É, a gente não tem como não falar do 360, né, cara? Foi um videogame...
A 360, na época, ele foi superior, né? Deu um banho no PS3.
É, teve um período que o 360 tava muito bem, né, cara? A gente é fã de PlayStation, mas a gente, né, admira games no geral, né? A gente fica chateado do Xbox não conseguir manter o nível de qualidade, né, do 360, mas tem franquias lá, o Gears of War, que a gente teve uma identificação muito forte na época, né, cara? Não tem como negar isso. Eu lembro que você também teve uma época muito boa no PS4, né, cara? Você chegou a pegar no lançamento, né, Play 4. Ficou aí longos anos aí com o Play 4 também, né? Pegou o PS4 Pro no lançamento.
É, o cara me conhece melhor do que eu, mano.
Ah, eu tenho memória boa.
Mas é, cara. Mas é, porque, tipo assim... Pô, a diversão da Xbox Live do PS4 com a galera é um outro nível. É diferente da diversão do PS2.
Sim, porque aí você já entra no, na era online, né?
Online,
que se popularizou, né?
Acho que dá muito mais vontade você voltar pra casa e jogar com seus amigos... um jogo online divertido do que você jogar sozinho.
Sim, sim.
Até porque também no PS4 e no Xbox 360, quando, sei lá, faltava internet, você tinha que jogar sozinho, tinha uma porrada de jogo bom também.
É, exato, exato.
Então, o PS2, eu acho que ele é um pouquinho superado por causa do online.
Do online, né? O PS2 tinha online, né? Mas não tinham tantos jogos online quanto o 360, né? E também não tinham funcionalidades, né?
Uma pergunta de curiosidade. Teve algum jogo no PS2 que o online realmente funcionou?
Não, tem, pô. Famosos, assim, do Play 2. Tem o Socon, né? A trilogia do Socon no Play 2 foi muito famosa no Play 2.
Gran Turismo tinha também, não tinha, cara? Não lembro.
Não, o Gran Turismo não chegou até não. No Gran Turismo 4, eles namoraram a ideia de ter online, mas não chegou até não.
Eu não lembro, cara, direito. O que eu tenho certeza que tinha, e eu fico puto porque eu não consegui jogar, que era minha paixão na época... Era o Siphon Filter Omega Strength.
É, cara, eu lembro que você também jogava muito o Siphon Filter, é verdade.
Co-op online. O co-op pra 4 pessoas naquela época, mano. Era até difícil de ter vídeo no YouTube, cara. Não tinha vídeo no YouTube não, irmão. Ninguém tinha placa de captura. Às vezes tinha um videozinho vagabundo, o cara filmava a câmera na televisão.
Né? Naquela época, no auge do Play 2, né? É verdade.
Nossa senhora. É, o cara botava uma câmera de frente pra TV. E se eu não me engano, que eu cheguei a pesquisar, mano. Eu queria muito jogar naquela época, mas... Se eu não me engano, tinha que ter aquele adaptador de internet, né?
Sim, sim, sim.
Colocava ali atrás do PS2. E parece que o jogo tinha que ser original também.
É, sim, sim. E tinha um modem também que era necessário pros modelos do PS2 Fat, né? Precisava do modem. Já pro Slim, ele já não necessitava mais do modem. Tinha o Final Fantasy XI também, que foi muito famoso também na época, né? Que era só online, né? Esse foi um dos primeiros jogos online do Play 2, que foi muito famoso também.
Fala pra mim.
Você é famoso aí pelos amigos aí por ser muito fã de jogos indie. Joga aí por longos anos.
Existem preferências, né?
Me diga aqui, cara. O que que te motiva a você, muitas das vezes, preferir procurar um jogo indie em vez de um AAA, por exemplo?
Rapaz, necessariamente com uma palavra eu posso te responder, mas obviamente eu vou detalhar isso aí.
Isso.
Expectativa. Expectativa.
Expectativa.
Só por isso, cara. O AAA, ele acaba deixando a gente com uma expectativa muito alta. E é meio que pra mim vai ser ou é 8,80.
Uhum.
Ou o jogo pra mim vai ser muito bom ou vai ser muito ruim. Raramente eu vou botar ele numa média. O indie não, ele tá ali, uma empresa desconhecida, com baixo orçamento, mas tá um jogo ali que acaba tendendo o jogo indie a ser mais inovador. Porque os caras têm que ser inovador, porque eles não têm... normalmente os jogos indie não têm muita... Muito orçamento, não tem muito patrocínio, não tem muita gente investindo, entendeu?
Exato, exato. O orçamento é muito menor, geralmente, né? Hoje em dia isso tem mudado um pouco.
Não, tem mudado, né? Até porque hoje em dia, se você for ver, o jogo mais vendido do mundo é indie, né? Que é o Minecraft, né?
Então, ele começou como indie, mas a Microsoft comprou já um tempo, né?
Mas assim,
mas
ele começou como indie,
exato.
É um jogo que o cara tirou da cabeça e foi rolando e... Foi esse absurdo, que até hoje em dia, né?
Outros jogos indies também que foram também muito impactantes, né?
A Hollow Knight.
Hollow Knight, cara, Hades.
O Hades foi...
Hades pra mim é o absurdo dos indies.
É, o roguelike eu ainda vou chegar lá. É, tem um certo receio com o roguelike.
Little Nightmares
ainda.
Também.
Little Nightmares.
Mas então, mas a questão do jogo indie pro AAA é isso. Lógico, tem jogos AAA que a gente dependendo dos produtores que estão fazendo, a gente já tem uma certa confiabilidade. Uhum. Tipo, os jogos da Naughty Dog, a gente tem certeza que, cara, é difícil a Naughty Dog errar.
Ah, exato.
Então a gente já vai com a expectativa alta e é certo de dar certo. Mas tem outros que a gente fica meio um pé pra trás, né? Por exemplo, Assassin's Creed da Ubisoft sempre lança, mas ih, será que isso vai dar bom? Será que...
É, os jogos da Ubisoft têm meio que variado um pouco na qualidade final, né?
A Ubisoft tem caído, né? Vamos ser sinceros, né?
Ou então, quando vem bom também, vem um jogo bom, é um jogo meio previsível, vocês concordam comigo, da Ubisoft? É aquele jogo meio aberto, meio com os pontos pra você descobrir, né? Uma parada meio padronizada, né?
Você vai ter que subir na caixa d'água pra revelar 10% do mapa.
É, exato, exato.
Aí no outro
exato.
Não é a caixa d'água, é o ninho da águia.
É, literalmente.
É uma desgraça isso, bicho. Não aguento.
Eles usam o mesmo padrão.
Deu certo a fórmula, né? Porque vendeu bastante por um tempo, mas eu acho que ficou um pouco maçante com o passar dos anos, né? Botaram isso no Assassin's Creed e...
Ah, eles tentaram inovar agora com o Lost Crown, né? Se eu não me engano, que é o 2D do novo...
Que eles tentaram experimentar, mas esse aí então, pois é. Aí tem essa questão também que o público não ajuda, né? Porque quando eles tentaram mudar, o público não... Mesmo o jogo sendo bom, como é o caso do Prince of Persia, a galera não, uhum. não comprou muito, né? Então as vendas não alcançaram as estimativas que a Ubisoft estava pretendendo com o jogo.
Mas foi um jogo bem avaliado.
Foi um jogo bem avaliado, pois é. Mas não vendeu tanto quanto esperado. Então a produtora quis fazer uma sequência agora, né? Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Mas a Ubisoft já tesourou, falou, ó, não vai rolar porque não vendeu tanto quanto a gente queria, entendeu? Então a galera também não ajuda também, né? Isso que é complicado.
Mas eu também, pô, pensando nesse caso também da Ubisoft, que ela não é santa de nada também, né?
Não, não é
a
santa,
galera
não,
já vem
não tô
perdendo,
falando que ela é santa.
Já vem perdendo a fé nos caras muitos
ah,
anos
muito,
já.
Muito, ah, pois é.
Eles fazem, porra, uma cagada atrás de cagada, lançando Assassin's Creed como se fosse FIFA, tá achando que é FIFA?
É, mas você já tem
um. Todo ano é um diferente. Né? Aí todos os Far Cry, rapaz, enjoa.
É,
toda hora Far Cry, toda hora Assassin's Creed não muda nada. Praticamente não muda nada.
Ah, pois é.
Dizem que o Valhalla deu uma melhoradinha lá e tal. Mas eu não tenho vontade nenhuma de jogar. Então os caras estão com um conceito lá embaixo. Aí lança um Prince of Persia, 2D. Que você vai ver aí o quê? 14 horas de gameplay. Olha lá, acho que nem isso.
Joguinho bom, mas não.
R$250.
É.
Ah, irmão. Eles não se ajudam, velho. Eles não se ajudam.
É por isso que o indie acaba ganhando, porque o indie bota o precinho lá embaixo, que é um jogo desconhecido também. Só que é essa questão, é um risco, né? Porque pode dar certo ou não.
Então, mas o risco do jogo indie é muito menor, né? Porque como o orçamento
não, claro,
é menor,
com certeza,
e né? eles é. Têm mais abertura pra experimentar.
Eles podem até focar em determinado nicho, por exemplo. Vamos fazer um jogo aqui pra homens de 50 anos mais.
É, uma temática mais adulta, né?
Apesar de ter, assim, alguns aspectos que ela ainda acertou muito, cara. Tem uns aspectos.
Quais aspectos?
Pô, pelo amor de Deus, Rainbow Six é uma febre.
Até hoje.
Assim,
até
hoje diminuiu muito. Diminuiu uh-huh. muito, mas...
Mas ainda
pô,
faz sucesso, pô.
Rainbow Six é um puta jogo.
O Siege, né?
Faz sucesso, cara.
Rainbow Six Siege.
Eles conseguem acertar ainda de vez em quando, só que a galera é muito descrente. Eu não julgo ninguém, não, mano. Se você falar amanhã que a Ubisoft tem um negócio absurdo anunciar, eu não quero nem ver. Eu vou esperar. Aí chega, acontece igual aconteceu com os outros aí. Lança tudo bugado. Mano, The Division, tinha tudo pra dar certo. Tudo bugado. Aí e o pior é que eles lançam um negócio bugado. Mano, o Ghost Recon. Ghost Recon todo bugado também, todo cheio de coisa. Aí os caras ainda... Você lança um negócio errado e quer vender DLC?
Qual o Ghost Recon que saiu?
Qual que foi o último, velho?
Foi o...
coisa Point?
Wildlands.
Breakpoint, né?
Tudo bugado, os caras ainda querem te oferecer DLC, mano.
Sim, sim.
Quer que você compre o jogo na versão Ultimate de quase R$500.
Mas isso aí não é só a Ubisoft, né, cara? É. Isso aí, todas as produtoras hoje em dia adotam essa medida aí, né? A galera compra, cara. Eles fazem o que a galera aderiu, então...
Não, assim, eu entendo, só tô falando. Esse ódio da Ubisoft, que a Ubisoft é muito odiada hoje em dia.
É.
Todo mundo até brinca, né, de Bugsoft e tal. Esse ódio eles vêm construindo há anos. Há anos, né, de agora não.
Ah, pois é.
Há muito
eu acho
tempo.
Que... Eu gosto dos jogos da Ubisoft. Eu gostava mais quando eles experimentavam mais. Lançavam o Rayman, né? O Rayman Legends é excelente, né? Não sei se tiveram a oportunidade.
É um joguinho divertido.
Jogo muito bom. Joguei. Questão de plataforma. Tem aquele jogo lá também, Vitor, que você zerou aquele Childlight. Eu acho que esse é o nome do jogo.
Child of Light é muito bom, maravilhoso.
É, então maravilhoso. Nessa época aí, a Ubisoft experimentava mais, né? Aproveitava melhor os seus employees, né? Pra fazer jogos que são diferentes do que ela costuma fazer hoje em dia, né?
Mas assim, eu tenho uma curiosidade. Vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Vamos partir pro chororô. Chororô, eu gosto de chororô.
Adoro reclamar.
Não é reclamar. Qual o jogo que mais emocionou vocês? Tipo assim, que fizeram vocês ficarem, caraca, isso aqui me pegou.
Cara, eu tive vários jogos assim que me emocionaram. Mas eu vou te dizer que nos anos mais recentes, cara... os jogos que mais tem me emocionado têm sido os finais dos jogos do Persona. Quando você tá para terminar os jogos assim, que duram em média lá perto das 90, 100 horas de jogatina, você ganha muita familiaridade e intimidade com os personagens do jogo, entendeu? Você realmente parece que eles são seus amigos mesmo, assim. Parece loucura, mas depois de jogar tanto assim, você... Vitor jogou até um pouco de Persona, ele entende o que eu tô falando, questão do calendário, né, que você conversa muito com o pessoal. Você ganha um apego mesmo com os personagens. E isso somado à construção da história em si, do plot do jogo.
Uhum.
Todos, eu zerei hoje, né, no ano de 2024, eu zerei três Persona, né, o 3, o 4 e o 5. E o final de cada jogo, assim, é bem emocionante, dos três.
É porque você vive naquele mundo, literalmente, né?
É, exato. Vive num calendário, né? No dia a dia, com os personagens. E as histórias são muito boas também, né?
Eu realmente pensei que você ia falar Mass Effect.
Cara, o Mass Effect é outro também, cara. Mas o final do Mass Effect 3 não me emocionou, não. Foi choro de ser ruim mesmo. Não foi de ser emocionante, não.
Mas teve um patchzinho pra melhorar, pelo menos.
Teve um patch,
pra dar uma salvada.
E mais e você, Matheuzinho, e você?
Rapaz, então, porque tipo assim, quando você fala emocionar, teve uma porrada que emocionou. Mas tipo assim, de parar mesmo pra ficar bolado e chorar, mano. Eu tô pensando assim, porque emocionar são vários. Emocionar você fica Sim. triste. E pô, Uncharted me emociona um bocadinho também, tá ligado?
É, o final do 4, pô, o final do 4 foi...
No emocionar que eu digo, eu quero o jogo que te deixou mal, na bad.
Mas tipo assim, mas que eu fiquei zoado. Com certeza. Pô, Nier Automata.
Caraca.
O final do Nier Automata, meu irmão, eu chorava de soluçar nesta cadeira.
Isso, é sério?
Rapaz, eu fiquei muito triste. Assim, triste e feliz, eu não vou dar spoiler.
É, ainda não joguei também.
Mas o final é muito bonito, cara. O final é muito bonito e o jogo é, sinceramente, o jogo é perfeito. Eu até pensei em falar o Mass Effect, porque também tem essa parada que o cara falou de construir amizade. É você que toma as escolhas do jogo.
Exato. Isso influencia bastante. Exato.
Dá uma influenciada. Teve o Red Dead 2 também, que, porra, aquele final lá não dá pra ninguém tancar direito.
Red Dead dá um tapinha ali no coração.
Mas, mano, eu te digo que ainda assim o Nier Automata, a história é muito... Nossa senhora, o Automata, os outros não. O Automata, ele te dá uma quebrada no final E, no final E, tem que fazer o final E. No final E do jogo, ele te dá uma quebrada. E vai tocando a música, mano. Nossa, a música é linda, velho.
Matheus já fez todos os finais, mano, Matheus?
Todos os finais.
Caraca.
Todos os finais, bonitinho.
Viciado mesmo.
Pior que não é difícil, não é difícil, não, é tranquilo.
Ah, mas leva tempo, né?
Então...
difícil não deve ser, mas leva tempo.
E o jogo, cara, se eu não me engano, o Nier Automata ganhou o prêmio de melhor trilha sonora.
No The Game Awards?
Isso influencia. Isso
influencia. Eu tenho quase certeza, velho. Se ele não concorreu, ele ganhou. Se ele não concorreu,
ele deve ter concorrido. Deve ter concorrido.
É cada música uma mais linda que a outra. Aí quando você termina o jogo, aparece aquele final lá. E toca a música, meu irmão, você vai querer abraçar quem tiver perto. Vai ligar pra pai, vai ligar pra mãe, abraçar cachorro, mano. É loucura, velho.
É doideira. Bom, pra mim, The Last of Us 2. Esse... Não teve como.
É, realmente o The Last of Us 2
final
foi...
Lá, aquele finalzinho, os três já jogaram, né? Não vou entrar muito em detalhes, não, mas é tocante.
É tocante, realmente.
E te ensina a relação a... O primeiro jogo é relacionado a amor e o segundo a vingança. Então, a relação da vingança e do perdão é interessante.
As cenas finais ali, que tem uma cena de flashback no final também, que foi Pô, caramba, aquela conversa ali no final foi bem impactante mesmo.
Cara, eu acho que eu fui a única pessoa, então, que eu não me emocionei em nada com o final de Last of Us 2, mano.
Não tem como. Nada.
Eu tava com muita raiva.
Nem, cara, quando ela tava tocando violão ali no final.
Não, eu só tava com raiva. Eu tava com raiva, muita raiva.
O Matheus não superou com... Foi o quê? Por causa da Abby, é isso?
Mano, isso aqui, pra mim, o final do jogo... O final do jogo, pra mim, é outro, irmão. Se é que vocês me entendem, o final do jogo acaba ali no mar. O jogo acaba no mar ali, acaba.
Tentou matar...
Isso não é pra ter acabado antes.
De todas as maneiras.
Pra mim, tinha que acabar. Irmão, o que eu apertava de quadrado pra dar porrada, velho. Pra mim, o jogo acabou ali. Não, eu tava puto.
É...
Igual o Red Dead 2 também, mano. Eu não consegui ficar triste direito no Red Dead 2 porque eu fiquei puto. Cada um com seus dead issues, é. Cada um faz sua terapia,
aí,
irmão.
Isso aí.
Se eu tenho problema com raiva, eu não sei, mas eu tava puto. Ah, que o final é lindo, o perdão e deixar a vida continuar. Vai se fuder, irmão. Não. Deixa não. Tem essa não, cara. Mas sabe por quê? Uma parada que eu acho interessante?
Concordo que na época também a gente não para de apertar o quadrado, né? Mas, porra, depois você pensa e... Você começa a ver, porque você joga um tempo com ela, e você vê o lado dela também, ela não tá errada não, meu irmão. Eu quis jogar o controle, quebrar o PS4, quis. Eu quis quebrar ele, porque eu não vou jogar com essa filha da puta não, meu irmão. Mas segurei a onda ali, bora, vou ter que jogar. Entendi o lado dela, cara.
É por isso que é uma obra de arte, cara. Mas tipo assim, você tem aquele fenômeno da recência, tá ligado? Porque troca, se você fosse trocar. Imagina que o primeiro jogo, no caso, é a versão da Abby... É a parte dela. E o segundo jogo é a Ellie, sobre a Ellie e sobre o Joel.
Eu ia ficar puto com
você ia ficar puto.
Ah, exato.
Exatamente.
Entende? Então tem um fenômeno da recência. Os caras fizeram a gente se apaixonar por dois personagens que dá aquela merda toda no segundo jogo.
Mas, cara, mas eu acho que foi intencional. Foi intencional mesmo. Eles fizeram pra incomodar.
Foi intencional,
né? Sim.
E incomodou. Teve uma galera aí que ficou postando foto de quebrando o jogo, caralho, realmente revoltado. Mas, cara, depois que você joga, você entende que os caras criaram uma obra de arte, cara.
E que a vida é assim.
A vida tem dois lados, você tem que escutar sempre os dois lados. Não é só um lado que existe.
Não, a mensagem do jogo é essa, cara. Não tem lado certo, hein. Tipo aquela parada, tipo, não há lado certo na guerra.
É.
Muita gente não absorveu bem, né? Mas foi a tomada da liberdade artística que a Naughty Dog tomou, né? E eu acho que isso funcionou muito bem. Pra mim, eu acho a parte 2 do The Last of Us é uma obra de arte, cara. Mas eu acho que a expectativa de você esperar por anos do 1 pro 2, né? Que foi uma diferença aí de quê? De 7 anos. Eu acho que isso aí também atrapalhou, entendeu? Se o The Last of Us parte 2, numa situação hipotética, fosse lançada, sei lá, um ano depois do 1, não ia ter esse chororô todo, entendeu? Mas a expectativa você também pro 2...
Já a expectativa.
Entendeu? Pô, 7 anos, cara, pra sair um outro, entendeu? Então... Acho que isso aí deu uma atrapalhada nessa questão do feedback da galera. Não da qualidade do jogo, mas do feedback da galera.
Mas a mensagem em si eu não absorvi não, irmão. Os dois jogos... Qualquer jogo que botar negócio de vingança e condição escrotista, eu vou ficar com raiva, velho. Não consigo perdoar ninguém.
Vambora, vambora. Vamos pra vingança. Vou matar só.
Uma pergunta um pouco mais... Uma outra pergunta pessoal também. Quando vocês escolhem um novo jogo ou uma nova franquia pra jogar, o que que dá mais prazer? O que que... atrai mais vocês pra uma nova franquia? O que que vocês esperam mais? Por exemplo, falando de uma franquia que vocês gostam.
Ficar puto. Morrer pra caralho. Já sei, tem ideia do que é.
Ah, né? Mas aí é seus likes, né, cara? Isso aí é...
Seus likes. Não precisa nem pensar. O que me chama a atenção, seus likes? O que que me interessa? O que que vai me interessa? Seus likes. É ficar ali 2 horas no boss, me ferrando. Vai ganhar no final e ficar
sem farmar, sem farmar soul, né, cara? Farmar só pra nada, né?
Não, farmar o caralho, não foi sem farmar nada.
É, tem que sofrer mesmo, farmar, não. Tem que sofrer mesmo.
Ah, vou ali farmar um cadinho, tem que sofrer, pô. Tem vezes que eu falo assim, mas tem vezes que tem que dar uma farmada pra
não adianta. Não, né? Pô, dependendo do boss, né, cara? Não, tem uns boss que...
A gente chega no boss lá, sem farmar às vezes, sem querer, encontra, aí tu quer tentar matar ele do jeito que você tá. Não vou, pô, cheguei assim, vou ter que matar assim. Mas tem uns aí que tem que voltar pra farmar, não tem jeito. Infelizmente, não tem jeito. É o jogo que me chama a atenção, mano. Eu gosto de jogos com dificuldades.
Sim.
Por exemplo, tem jogos... Não é Souls-like, mas eu tô jogando atualmente agora. É bem atrasado. Mas tô adorando, mano. Cuphead, mano. Cuphead é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Mas o jogo é extremamente difícil, cara.
É difícil.
É extremamente difícil.
Matheus, jogou Cuphead?
Joguei só um copzinho na casa de amigos, assim, mas nunca parei pra pegar, não.
Não, ele é muito bem falado, o Cuphead, né?
E é indie, né? É um indie que deu certo, né? Então tá aí.
É, exato.
Eu sinceramente, eu tenho um problema com Cuphead. Eu acho que esse jogo, ele é muito hypado. Tô falando que o jogo é ruim, não, e que
não,
esse não é merecido.
Até porque você não jogou. Porque
a galera parece que esqueceu. Quando o Cuphead lançou, por causa da arte, assim.
Não, a arte é incrível. Sim,
a arte.
Absolutamente incrível.
Mas tipo assim, porra, um 2Dzinho shooter que é difícil. Irmão, Metal Slug não existiu pra vocês, não. Alguém por acaso conseguia zerar Metal Slug sem botar um monte de continue? Porque eu não conseguia.
Cuphead é mais puxado que Metal Slug, cara.
Eu acho que deve ser.
Mais difícil que Metal Slug?
Rapaz, Metal Slug 3, cara. É.
Não, Metal Slug com uma ficha só, porque você vai dar continue também. No Cuphead, você vai dar continue. Vai tentar de novo.
Quantos continue, meu Deus do céu?
Metal Slug também é muito difícil, velho. É muito difícil.
Ah, então, mas Metal Slug fez sucesso também, que nem o Cuphead. Então, no final das contas.
Podia lançar mais, né?
É, poderia.
Sim, sim. E você, Matheus? Diga aí.
Rapaz, conhecer uma nova franquia, né? Vou ser sincero, cara. Review do jogo.
Aham. Justo.
Review do jogo e preço. Tô sendo muito sincero.
Você não vai se basear, então, em nenhum estilo. É review e preço.
Review e preço. Eu vou ver lá o que tá. Aparece na Steam, tipo, o que tá rolando, o que tá bombando, vamos dizer assim. Aí eu entro lá, vejo uma paradinha. Não sei quantas mil reviews muito positivas.
Sim, sim. Ou
extremamente positivas.
Extremamente positivas,
é. R$30? Mano, o que tá acontecendo aqui?
É, sim, sim.
É a famosa mina de ouro.
Custo-benefício, né?
É.
É o jogo da banana, né?
Irmão, assim, eu preciso saber o que é, tá ligado? Um negócio de R$30, todo mundo falando que é foda. Falei, por quê?
Sim, sim, sim. Se também, assim, dependendo do jogo, se for também full price, também pode valer a pena, né, Matheus? Se for.
Sim.
Se sair um The Witcher 4 aí no lançamento, você não vai pegar, pô.
Não, rapaz, acho que é a única exceção que eu vou abrir pra fazer pré-venda. Eu não faço pré-venda há anos, irmão.
Vai abrir a sessão pra pré-venda da CD Projekt Red, ou Matheus?
Isso que eu ia perguntar pra eles. Vai abrir. Rapaz.
É complicado.
Teve gente que se ferrou com um joguinho há um tempo atrás aí, hein? Um tal de Cyberpunk aí. Teve gente que se ferrou.
Eu não fiz o Cyberpunk.
Tá pré-venda?
Quando o jogo é muito adiado, muito, muito adiado, já me quebra.
Pô, mas aí é. 90% dos jogos são adiados, né? Hoje em dia.
É, então. É. Eu não, por isso que eu não faço mais, cara. Não faço mais. O que chama atenção. Ou às vezes é uma parada bem diferente. Bem diferente, pra você começar a jogar.
Mas esse é até um risco. O risco é alto, né? Se for uma parada muito diferente, porque você não sabe como é que vai ser, né?
Então, essa aqui é a parada. Bem diferente, mas com uma reviewzinha. Com uma paradinha. Eu preciso pelo menos algum vídeo, cara. Porque lá na Steam, por exemplo, você abre, o jogo vai ter lá. Sempre tem alguém fazendo uma live dele. A Steam já coloca live lá. Live desenvolvedores e tal. Você dá uma olhada ali, vê o desenvolvedor jogando, vê o que ele tá falando. Aí você vai e compra. E se for baratinho. Nossa senhora, mano.
Sim, sim, sim.
O que eu tenho muito no meu catálogo da Steam hoje é jogo que eu comprei, tipo, na Alpha. E que nem lançou ainda. A desgraça do jogo. E o jogo é bom. Muito bom. Aí depois que o jogo já lançou, já zerei e tal, mas não voltei pra ver.
Consegue lembrar de algum exemplo aí de algum jogo que você comprou de Early Access? Você chegou a pegar o Hades 2?
Eu peguei o Risk of Rain.
Ah, você falou muito desse
jogo. Peguei o... Qual que é o da mortezinha, né? É um roguelike... Tem uma mortezinha que você joga com um ceifeiro. Posso até olhar aqui. Você joga com um ceifeiro. Peguei um outro agora chamado Synthetic 2, que é também um roguelike.
Uhum.
É maneirinho também.
Você curte roguelike pra caramba, hein?
É. Outro que eu peguei é o... Esse aqui...
Cara, o único roguelike que eu curti foi um tal de Vampire Survivors.
Vampire Survivor?
Bom jogo, é um bom jogo.
Tem um chamado Other Side, cara, que é maravilhoso também, que eu peguei na... É tipo assim, é bem desconhecidaço mesmo, entendeu? O nome do jogo é Other Side. É um RPG Tactics, assim, também, com aquele famoso esqueminha de tabuleiro, né? Que o mapa do jogo é um tabuleiro, fulano anda tantos espaços, fulano ataca de tal espaço. Esse tipo de coisa. Muito bom o jogo, cara. Other Side, nome. Enfim, tem outros, cara. Se eu for arrastar a mexinha aqui, o que não vai faltar é o jogo que eu comprei meses ou anos antes dele lançar. E não me arrependo de nenhum.
Matheus, no lançamento tu pegou o Returnal, que é um roguelike também?
Peguei e me decepcionei um pouco.
É mesmo, cara?
Não, o jogo é muito... Mano, eu acho que é uma das melhores mobilidades que eu já vi de jogos assim.
É, eu achei o jogo super interessante, cara.
O analógico.
Eu achei o jogo muito interessante.
Ele não tem o principal pra mim no roguelike, que é a vontade de zerar várias vezes. Eu não tive.
Ah, entendi.
Não tive. Eles mandaram mal na parada, no Returnal, que é a seguinte... O Returnal, ele tem, se eu não me engano, 6 fases. Acho que são 6 fases. Só que o que acontece? você faz a fase 1, 2 e 3 e para o jogo ali. Aí depois a sua run vai ser da 4, 5 e 6. Não é todas as fases direto numa porrada só. Lá no menu, assim, não é spoiler não, relaxa. Mas tipo assim, lá no menu vai ter tipo uma opção assim, entre aspas. Jogar antes da nave cair ou depois da nave que você sai. Você vai entender melhor jogando. Então você nunca joga o jogo inteiro. Ou você joga 1, 2 e 3 ou 4, 5 e 6.
Entendi. Você acha que meio que quebra a fluidez da campanha?
Quebra. Eu também não achei que tem muita variedade de arma no jogo. Variedade de build. É um jogo que não tem muita build. Não tem. Porque a build é a sua arma, é como ela tira. Óbvio que você vai pegar os parasitas ali, vai mudar uma coisinha. Tem coisa assim, mas cara, não se compara ao que eu tô acostumado, cara. A verdade é essa.
É, você deu uma desanimada no jogo mesmo, realmente. Eu esperava outra coisa do Returnal, hein?
O jogo é maravilhoso, mas eu não tive vontade de zerar de novo, e de novo, uhum. e de novo. Até porque eu acho que uma das coisas que influencia você querer jogar o roguelike de novo é você zerar rápido, mano. Tem que ser um jogo rápido. Pra zerar em meia hora, 20 minutos. Hades é assim, pô, Dead Cells é assim, Dead Cells, faz aqui é assim. Pô, é tudo jogo de tipo assim, meia horinha. Aí você vai de novo. O Returnal, pô, demora tipo um tempinho legal,
um tempão,
cara.
Né?
Demora um tempinho legal. Tanto que o leaderboard do Returnal, do speedrun, são dois. É da fase 1, 2 e 3 e da 4, 5, 6, tá ligado?
Ah, até o walkthrough, ele deve ser também, né? Separado também nessas duas etapas, né? Mas é um jogo que eu tenho vontade de dar uma oportunidade no futuro, assim. Ele parece ser muito interessante.
Você vai gostar, cara. Você vai gostar. Eu só achei que faltou mais coisa. Não sei. Os inimigos não tem muita variedade, assim. São poucos biomas do jogo. A build não vi nada diferente, cara. Você começa um Dead Cell, você começa um Hades da vida. O primeiro deus que aparecer pra você pegar a parada ou a primeira coisa que você encontrar no chão já vai dizer tudo. Ah, eu peguei Zeus no início. Eu peguei Athena no início. É totalmente diferente, cara.
Totalmente diferente, né?
É outra coisa. O Returnal não. Sei lá. Enfim, mas não é ruim, não. Já tá longe de ser ruim. O jogo é bom. Muito bom.
Beleza. A gente tá falando de roguelike, né? Vamos falar de gêneros de jogos. Quais que vocês mais gostam de jogar atualmente e por quê? Por que que vocês gostam desse estilo de jogo? Atualmente, um rolê atual que vocês têm jogado bastante.
Roguelike, pra sempre. Roguelike. A vida toda. Não tem como, é melhor coisa que inventaram, cara.
Começou essa tendência de roguelike nessa geração, né? Matar os... caiu com tudo, né?
Embora.
Na verdade, o pessoal fala, né, que é roguelite, que não é roguelike. Tem os roguelike também, eu tenho alguns, são bem mais difíceis.
E tem os roguelite, né?
É, roguelite, mas tanto faz, você entendeu a essência da parada.
Qual a diferença, Matheus, pro público aí tentar pegar aí?
Cara, então, porque o roguelike, ele não... Uma das... Assim, a característica principal, vamos dizer assim, que separa um do outro. O roguelike, ele é muito mais difícil do que o roguelite, porque o roguelite você tem... características ali, tipo, vamos dizer, status do personagem que vão te ajudar na próxima run.
Uhum.
Tipo assim, você vai morrendo, vou botar o Hades como exemplo, que é o mais recente na minha cabeça. O Hades você vai jogando, você vai morrendo, vai pegando as paradinhas. Você pode investir no seu personagem pra ter mais HP na próxima run, pra ter um revive na próxima run, pra ter umas coisinhas assim diferentes, tá ligado? O roguelike não. O roguelike é o do jeito que você começar o jogo, sempre começa, vamos dizer assim, da mesma forma.
Uhum.
E nada que você pegar no meio do caminho vai te ajudar, não, pra próxima, não.
Vai ser do começo até o fim daquela maneira, né?
Exatamente, é aquilo ali. Tem um cara que eu peguei recentemente chamado Jupiter Hell. Ele é bem no estilo roguelike, porque outra característica do rogue seria, vamos dizer assim, o combate por turnos. Né? Você tem os tiles ali, tipo xadrezinho, né? O mapa de xadrez é combate por turnos. Esse jogo, Jupiter Hell... é um roguelike nesse sentido aí, maneiro e bem... Cara, roguelike é bem mais difícil que roguelike. Nada te ajuda pra próxima. A única coisa que você vai ter mais é, tipo, experiência. É, eu entendo melhor o jogo. Mas entendi, você não vai estar mais forte, mais rápido, ou com mais um pouquinho de dinheiro que você salva pra próxima rodada. Tipo isso.
Ih, Vitão, diga aí, Vitão. Qual estilo de jogo que você tem jogado?
É, não seria nenhuma novidade, né?
Souls like, vai falar Souls like também.
É, Souls like, vida, velho. Souls like, vida. Então eu vou falar aqui, não. Mas eu tô numa ramificação diferente de Souls like. Aí você vai perguntar qual ramificação diferente? Eu tô na ramificação que é Souls like em 2D, cara. Tô adorando esse joguinho, tipo, Blasphemous.
Hollow Knight.
Hollow Knight eu ainda não fechei, mas foi um jogo.
É um estilo
que,
sim, bem assim, né?
Atenção, mas, é, exatamente. Esses Soulworks 2D estão me chamando muita atenção, cara.
Uhum.
É muito, muito bom de se jogar.
Você une dois estilos que tu curte, né? O indie e o Soulslike, né?
É, talvez, é. Uma boa... Realmente, porque o... Tanto o Blasphemous como o Hollow Knight, ele tem aquela mecânica mais... Que me lembra, talvez, remete ao passado 2D, aquele gráficozinho mais tranquilo, mais que...
Mais simples, né? Gameplay mais simples, que acaba sendo, de certa maneira, até mais acessível um pouco.
É, exato. E tendo a dificuldade do Soulslike.
Do Soulslike, né?
O Sauron Sanctuary, que eu joguei também. O Sacrifice, o 2, né? Eu não joguei, ainda não joguei. Até tenho, mas ainda não joguei. Parece que flopou, né? Não rolou muito.
Não rolou muito, certo, né? Eu lembro que você tinha me indicado esse, mas eu não tive a oportunidade de jogar ainda.
Vale a pena. Acho que o Matal jogou, né? Cheguei de Kevin, falei pra ele jogar pra caramba.
Joguei ele, mas, cara, também eu também gosto muito dos roguelike 2D. E, tipo, ou Souls-like 2D. Porque roguelike tem tudo, cara. O bom do roguelike é que ele tem de tudo que você imaginar.
Também, né? É o Dead Cells, é o exemplo, né?
Se os caras quiserem fazer um roguelike de cozinha, vai ter um roguelike de cozinha. Se o cara quiser fazer um roguelike de porrada, vai ter de porrada, vai ter tudo, tudo. E eu amo também os roguelike de carta, velho. É muito bom, mano. Eu acho que é um nicho pouco jogado, cara.
É, meio uma parada meio de nicho ainda, né?
Slay the Spire. Joguem esse jogo, por favor.
Slay the Spire. Rapaz, eu ouvi falar muito bem nesse jogo.
Slay the Spire. Esse jogo, mano, esse jogo é um roguelike de cartas impecável, velho. Impecável.
Vou colocar na lista.
Hoje, gente, meu gênero favorito tem sido os RPGs. Eles sejam ocidentais ou orientais, tem sido o meu estilo, aqueles RPGs de... Mesmo com story-driven, né? Bem focado no story-driven.
Já tá um tempo nisso,
já,
né?
Já tô um tempo, já tem uns últimos... Acho que 6 anos aí que eu tenho me jogado mais nos RPGs. E não voltei mais, cara. Porque é um estilo de jogo realmente que... A gente falou de jogos emocionantes, né? E que são muito criativos, experimentais, uhum, em questão de gameplay, em questão de história, em questão de... É, até estilos gráficos, né? Tem um Persona que tem um estilo gráfico diferente do de Mass Effect também.
Inclusive tem um novo jogo aí da produtora do Persona.
É, o Metaphor. Metaphor.
Então, falando esse jogo, eu tô querendo pegar.
Quero muito pegar, cara.
As reviews estão altíssimas.
Antes de eu começar um RPG, né, eu faço uma pesquisa e penso muito bem, porque eles são jogos que demandam muito tempo pra zerar, né?
Sim.
Então eu sou muito seletivo na hora de escolher. E tenho feito boas escolhas, cara, nas séries do Persona, pô, do Fallout também, cara, que são...
Qual foi o último jogo que você jogou de RPG?
O último, cara, foi uma franquia do Final Fantasy. Eu tô muito numa vibe de jogo retrô, já tem uns meses já. Peguei o Final Fantasy VI... do Super Nintendo, zerei, a história é incrível, cara. É um jogo impressionante.
O 6 deve ser um jogão, realmente.
É uma história muito boa.
Jogar a franquia do Tails, cara.
Mas tá na minha lista o Tails, cara. Eu quero começar o Tails.
Mas Tails of Vesperia é um dos melhores que
eu quero pegar.
A franquia do Tails é grande, hein?
É grande. Tails of Phantasia, quero começar nesse. E depois ir seguir na ordem dos lançamentos, né? E, cara, no geral, cara, é um estilo que tem gerado, assim, um muito prazer e vontade de jogar.
Mas, ô, Caio.
Sim.
Desculpa te interromper, mas aqui, tudo isso que você tá fazendo, você tá totalmente errado.
Você
tá totalmente errado.
Do nada, quebrou meu...
Você tá totalmente errado.
Eu não sei o que o Vitor vai falar, não, mas eu já concordo.
Palhaço.
Meu irmão, você é o rei do RPG. Correto?
Não tô me intitulando rei da RPG, não.
Não, você é o rei da RPG. Você tá jogando vários joguinhos que realmente valem a pena jogar. Final Fantasy VI, imagina que eu não joguei ainda. Mas você não fechou Chrono Trigger, cara.
Cara, Chrono Trigger é realmente o... Tá faltando esse pra minha lista, cara.
É o jogo que...
É o jogo de JRPG que é exemplo, né, cara? Mas, ó, o Final Fantasy VI demorou anos, mas eu fechei agora, mano. Chrono Trigger vai rolar também.
Tem que jogar Chrono Trigger pra gente trocar ideia, cara. É um jogo... Muito bom.
Pô, deve ser. A história falando que é muito boa, né, cara? Chrono Trigger.
É muito imersivo. Tem umas jogadas de comédia no jogo com os personagens que é muito bom de viver e se jogar.
O Chrono Trigger tem o Dream Team, né, cara? De produtores que foi um sucesso absurdo na época, né? O Chrono Trigger. Eu até hoje não entendo como que a Square não seguiu com a franquia, cara. Eu acho que eles fizeram aí um jogo perfeito. Eles fizeram o Chrono Cross, né?
Eles fizeram o Chrono Cross, né?
não é necessariamente uma sequência, pelo que eu não joguei o Chrono Cross também, mas eu escutei muito falar que é um sucessor espiritual, mas não uma sequência direta, né? Então,
exato,
são com outros personagens, né? Outro lore, né? Mas o Chrono Trigger em si deve ser um jogo muito bom pra zerar e com certeza no futuro vai rolar.
Cara, eu acho que vale a pena você zerar o Chrono Cross também, mano. É um jogo muito bom. É um dos imortais aí do RPG.
Sim. Eu me ligo muito em jogar jogo franquias, assim, digamos, na ordem do lançamento, né? Pra acompanhar a evolução, né? Então eu começando nesse seria no Chrono Trigger e depois o Chrono Cross, né? Com certeza. Vamos falar de expectativa, né? Falar um pouquinho de futuro. Quais franquias vocês conseguem imaginar aí que vocês gostariam que voltasse? Digamos aí, Play 5. Uma franquia que você gostaria que voltasse pro Play 5. Pode ser uma franquia da Sony, pode ser por remaster, pode ser por remake, ou um jogo novo de uma franquia que vocês gostem, vocês curtam.
Então, eu acho que a gente tá vivendo, nesses últimos anos, a melhor época da Capcom. Que a Capcom não erra, irmão. A Capcom não tá errando. Não erra mais. A Capcom não erra. Há muitos anos já. É só sucesso nos fighting games, no RPG do Monster Hunter, no terror do Resident Evil, ou no Survival, enfim. Agora não entendo por que não estão refazendo Onimusha.
É verdade, cara.
Os caras têm que voltar e fazer Onimusha, mano. Não entendo, não consigo entender.
Pois é, cara. O Onimusha
não... franquias, cara, velho.
É uma franquia grande, né? Mas não tão grande quanto, né, Resident Evil. Até o próprio Devil May Cry também, que não tem tantos lançamentos, né?
É. Devil May Cry, o último foi em 2019, cara. Inclusive, eu tô jogando ele agora, é maravilhoso.
É incrível. O 5 é impressionante, cara.
O 5 é muito bom.
É muito bom.
Já fez, né? Já fez 5 anos que ele lançou.
É, já tem um tempo, realmente.
Fez 5 anos que ele lançou e, pô, tem que lançar outro. Mas outra parada. Mas aí também, não sei se teria muita gente comigo. Mas, pô, a Sony podia fazer um Siphon Filterzinho novo, né?
Um Siphon Filter, né?
Um Siphon Filterzinho novo, é muito bom, mano.
É.
Mas isso aí eu sou suspeito, porque sou muito fã da parada. Desde o PS1, mano. PS2 também. Tô até os do PSP, que você peguei pro
chat. Faz tempo,
você,
né, cara?
Você me emprestou, cara.
Foi
O Dark Mirror.
Dark Mirror.
É, eu peguei com o Caio pra jogar, mano. Sou apaixonado por Siphon Filter. Mas eu entendo que foi uma franquia abandonada, mas, pô. Um jogo de espionagem online, multiplayer e tal, acho que daria certo. Hoje em dia, assim, de novo, da Sony.
Tô jogando o Siphon Filter do Play 1. Assim, tô jogando no Play 5 com a versão do Play 1, né? É, bem maneiro. E você, Vitor? Diga aí.
Pai, sinceramente, até... Não tem
nenhuma franquia que você gostaria?
Não me vem nada à cabeça, cara. Nenhuma franquia que eu realmente teria um desejo de jogar.
Um The Last of Us, de repente? Gostaria que voltasse uma parte 3?
Não, não gostaria.
Acabou a história.
The Last of Us já... Pra mim já acabou, fechou com chave de ouro. Não deve voltar. Eu tenho um certo medo de voltar com o The Last of Us. Que pra mim já fechou.
Esse receio existia quando saiu do 1 pro 2 também, né? Mas eles conseguiram aí trazer um jogo quase perfeito, né?
Cara, assim, é óbvio que se eles lançarem, eu vou jogar como pato sempre.
Mas não é um franquia que você tem expectativa pra voltar, né?
Não tenho, cara. Não. Eu gosto muito, é um dos meus jogos preferidos. Você sabe bem, vocês sabem bem, mas... Eu acho que já fechou. Eu não. É que nem. Assim, não mudou o nome de assunto, mas tipo, voltar com Breaking Bad. Vou mudar um pouco de série, mas só pra entender. Acabou ali, fechou bonito.
Não tem mais. Tô entendendo a sua lógica. Se estendeu até onde podia, né, na sua opinião, mas ficou na. É justo, cara. Eles. Só tem 2 jogos, mas é um estilo de jogo que eu acho que eles. Se eles explorarem muito, ficaria uma coisa, de repente, meio maçante. Talvez um pouco desnecessário. Apesar de que a Naughty Dog tem um portfólio de jogos excelentes, né, cara? Então eles têm muita credibilidade pra poder voltar com The Last of Us novo, mas realmente, talvez a história, nesse caso, tenha se encerrado, não sei. Eu acho que eles estão fazendo uma franquia nova, cara. Se eu não me engano, nos últimos rumores eles estão iniciando uma franquia nova. Vamos esperar, né? Os próximos 5 anos, né?
Pensando por alto assim, até eu aceitaria um Uncharted de novo.
Um Uncharted, né? Com um protagonista novo, talvez.
Ah. É, esse aí pra mim vai, porque é uma história que foi muito boa, fechou, mas um personagem novo, talvez, uma outra vertente, talvez rolaria.
Acho que Max Payne seria uma boa também, mano.
Não, Max Payne vai voltar, pô. Max Payne vai voltar.
Max Payne.
Mas vai voltar com um remake, né?
Remake do 1 e do 2.
Graças a Deus, velho. Que ninguém aguenta o 3.
Rapaz, vai ser interessante, hein?
O 3, sinceramente... É um jogo engraçado e divertido, mas, mano, como é que pode, velho?
Pô, não joguei, eu não fechei o 3.
O 2 é o melhor, Max Payne que existe. O 3 era legal, tá? O 3 era legal, era engraçado, porra. Foi um dos primeiros jogos, assim, que... Feito com, já com, vamos dizer assim, parte ali da adolescente pra adulto, ver o Brasil realmente na parada. Ver o cenário do Brasil, o pessoal falando em português, português horrível, mal feitíssimo, mas foi muito da hora isso na época. Só que de história achei fraquíssimo, pô. Pega o Max Payne do 1 e o 2 é maravilhoso. Tá bem que eles vão mexer agora de novo.
Ah, eu acho que a Remedy vai voltar com a franquia, né? É porque eles foram os criadores, graças, né? Então, nada mais certo do que eles voltarem, né? Deixa eu encerrar aqui falando o meu aqui, minha franquia que eu gostaria que voltasse. Eu vou falar uma ideia que eu tenho e eu vou perguntar o que vocês acham. Imaginem, eu não fechei o God of War Ragnarok, né? Não sei como fechou a história, né? Não sei se tem abertura pra continuação ou não. Mas imaginem o primeiro God of War, o de 2005, com a jogabilidade dos God of War recentes. Eu acho que seria uma ideia boa. O que vocês acham?
Não.
Você acha que não?
Pra mim tá bom, já foi.
Pra você já foi, mas levando em consideração que a Sony tem abusado muito de remake de jogos que não são tão antigos assim, né? Como já tem o Until Dawn, o Horizon, o The Last of Us. Eu acho que eles podiam dar abertura, já que eles estão com esse tipo de prática, de jogos que realmente precisam de remake, né? Ou God of War 1 de 2005, ou... De repente até o primeiro Uncharted, cara, com uma jogabilidade mais moderna, acho que seria uma boa, assim, de repente no futuro.
Eu acho que venderia
seria
igual
melhor
água.
Do que Horizon. É, seria melhor do que Horizon, com
venderia certeza. Igual água, mas quando eu penso, assim, em reviver ou fazer de novo, remake, sei lá, qualquer coisa assim, eu penso nas paradas antigonas mesmo.
Mais antigas, né?
Mais antigas um pouco. Se bem que o jogo que eu vou falar agora, ele é mais ou menos da mesma época, mas eu sinto que é mais antigo. Porque agora o Fó tá lançando ainda, entende? Então, é como se a franquia não parou. Pô, The Warriors...
Ah, The Warriors já a Rockstar, né?
Ia ser muito legal, velho, se lançasse um.
É, eu acho que o The Warriors, por questão de... Não sei, posso estar errado, mas questão de licença pra fazer o jogo, acho que pode ser um pouco mais complicado pra eles. Não acho impossível, né? Porque eles fizeram o GTA Definitive Edition, né? Que apesar de não ter sido muito bem falado, eles tomaram essa iniciativa, né? Talvez possam rolar com The Warriors, não sei.
Mas você acha que o God of War não vai ter um sucessor... O Ragnarok, você acha que não vai ter matado? Você acha que morreu?
Rapaz, eu não zerei.
Ah, você não fechou?
Não fechei. Tava esperando lançar pra PC pra poder jogar.
Pra mim, poderia matar ali, mas matar realmente morrer, porque não dá mais. Pra mim, fechou muito mal. Foi muito decepcionante pra mim. Foi muito decepcionante.
Mas assim, foi muito bem avaliado. Falou que o jogo é muito bom mesmo, né?
Não, o jogo... Eu quero platinei os dois. O God of War e o God of War Ragnarok. Mas eu platinei por causa da gameplay. A história do... Me deixou a desejar. Uhum. Deixou a desejar no final ali, porque ficou muito, pra mim, muito truncado. Te encaminhava pra algo que não aconteceu.
Uma quebra de expectativa,
Uma quebra de expectativa, totalmente, entendeu? Não posso falar muito de detalhes, porque vocês não jogaram ainda. Mas, futuramente, eu quero muito ainda conversar sobre o God of War Ragnarok com vocês.
É, a gente, no futuro aí, com certeza, aí vai... fechar esses jogos, o Ragnarok especificamente, a gente vai ter um episódio aí sobre ele e a gente vai poder discutir sobre o final do jogo também.
Mas a ideia é interessante.
Não, cara, porque tipo assim, se fosse mexendo numa parada que ainda rola hoje em dia, mais recente assim, mano, pra mim, a Sony tinha que ir mais pra ontem, Bloodborne Remake ou pelo menos um patch de 60 FPS.
É, isso aí tá sendo muito aguardado.
Mas isso a galera tá fazendo pro PC já, né?
Sinceramente, o jogo joga uns melhores Souls-likes.
De forma oficial, não tem uma maneira de você jogar Bloodborne em 60 FPS. É uma parada que a comunidade pede bastante, né, cara?
Não, esquece isso. Faz um remake logo, velho. Bora.
Não sei, cara. Não sei se o Bloodborne é necessário fazer um remake, não, cara.
Tá aí uma franquia que eu queria. Bloodborne 2. Essa eu compro.
É, não sei, cara. É um pouco complicado porque... É uma franquia que a Sony fez um acordo com a From Software pra fazer esse jogo, né? Então,
exclusivo,
né? É um jogo que, de repente, a Sony não demonstra muito estar querendo investir, né? A gente vê que não tem... Nem remaster tem, né? Pro Bloodborne 1.
Pois é, isso é um absurdo.
Mas eu não entendo que é um jogo que fez tanto sucesso. A comunidade em peso adora.
Pois é, né, cara?
Até hoje.
Até hoje.
Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender porque que eles não mexem nisso, mano. Deve ser uma parada muito burocrática aí.
É, realmente.
Entre a Sony... E a From Software.
Deve ter alguma coisa, né? Com certeza.
Deve, tem treta, irmão. Tem treta, porque não é possível.
A From Software já falou que não depende deles. Eles chegaram... Porque deve ter muita demanda a gente falando com eles, né? Eles já chegaram a falar...
Mas ela já bateu isso?
Ele já, é porque o que acontece? A franquia pertence à Sony, né? A From Software fez o jogo, mas pertence à Sony. Né? Então, eles não têm liberdade pra poder tomar esse tipo de decisão. É tudo por parte da Sony, né? Mas, enfim, esperamos que no futuro, de repente, ano que vem vai fazer 10 anos, talvez lance um remaster ano que vem. Vou ver a previsão aí pro ano que vem, talvez role.
Vender igual,
não
água,
bota expectativas,
igual
a água. Não bota expectativas. Eu gostaria, mas não bota expectativas.
Mas, beleza, é isso aí, galera. Estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio do Playando Cash. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom começar esse projeto com vocês, com os participantes aí do programa também. Vitão e Mataus Fadu.
Tamo junto.
Compartilhar aí um pouco aí das nossas histórias, motivações para playar videogames, né? Valeu demais pela atenção e paciência, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Até o próximo episódio. E até lá, continuamos playando. Grande abraço. Tchau, tchau.